Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a Confagre. Na nossa presença está a senhora secretária-geral adjunta, a engenheira Aldino Fernandes, e estão os técnicos, o engenheiro Augusto Ferreira e o engenheiro David Jorge. Eu espero não me ter enganado na identificação. Bem-vindos à nossa comissão. As regras que temos para esta audição, dá-vos 10 minutos para uma intervenção sobre o diploma que temos em apreço. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares para vos questionarem, colocar alguma dúvida, em bloco. Responderão depois na parte final, farão os comentários que muito bem entenderem. Mais uma vez, bem-vindos e a palavra é vossa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Ok, sim, muito obrigada. Queremos agradecer o convite à Confagre para a audição desta matéria. Conforme foi referido, queria apresentar os cumprimentos do nosso Presidente e Secretário-Geral, mas porque se encontrarem ausentes não podem estar aqui hoje presentes. E como foi referido, venho acompanhada de dois técnicos da Confagre que têm vindo a acompanhar com detalhe a evolução desta matéria e têm também um bom conhecimento do terreno, das dificuldades concretas que se nos afiguram em relação às mesmas. Eu, antes de lhes passar a palavra para uma análise mais especializada, gostava de ser aqui duas ou três considerações. Em primeiro lugar, é de facto uma matéria que nos merece a todos grande atenção, dado as questões que aqui estão envolvidas, que se prendem com questões de ambiente, mas também de saúde, também de competitividade. No nosso entender, é uma matéria que merece ser regulamentada com muito bom senso e muito sentido de equilíbrio. E figura-se-nos que, em relação a algumas questões, não vislumbramos todas estas duas características de bom senso e de equilíbrio. Passaremos depois a especificar em quê. Gostava também de deixar uma palavra relativamente ao que tem sido o papel da Confagre no terreno em relação a esta matéria. A Confagre tem-se empenhado desde há muito no acompanhamento desta questão, não só a nível da regulamentação nacional e comunitária, mas temos tido ações muito concretas de apoio técnico numa fase inicial, visando o apoio às nossas entidades associadas, nomeadamente às cooperativas, visando o licenciamento dos espaços destinados ao armazenamento e à venda dos produtos fitofarmacêuticos. Temos feito muitas ações de formação dos técnicos responsáveis, dos operadores, portanto, dos vendedores, por assim dizer, também dos formadores, de formação de formadores nesta área e, obviamente, dos agricultores. Nesta área da formação dos agricultores, temos apostado numa formação de qualidade e de grande dimensão a nível nacional. Deixarei com gosto aqui também, inclusivamente, um manual que, especificamente, para a formação dos agricultores, que tem vindo a ser muito requisitado, mesmo por outras organizações e também pelo Ministério, e que gostaria daqui deixar. Como referi, muito do nosso esforço formativo nos últimos anos, tem-se concentrado nesta área. Poderei dizer que mais de 70% do volume de formação que a Confagre faz em toda a área agrícola dirige-se precisamente à questão dos aplicadores de fitofármacos. Face a esta ação, temos, por isso, consciência e temos da impossibilidade de algumas metas que são apontadas neste projeto de lei, nomeadamente, e em relação à formação, este projeto de lei consagra que todos os utilizadores deverão ter uma formação adequada a partir de 26 de novembro de 2013. Ora, na nossa perspectiva, isto é uma meta irrealizável face àquilo que é. Não temos números concretos, não nos foram transmitidos relativamente ao número de utilizadores que já têm esta formação, mas parece-nos de todo impossível que no próximo ano, daqui a um ano precisamente, que esta meta seja possível de atingir. Devemos rondar, segundo as nossas estimativas, 50 mil, possivelmente, pouco mais, estimando uma necessidade também estimada, se calhar, da ordem das 200 mil aplicadores que necessitarão de certificação, vemos que é impossível num ano conseguir atingir, fazer num ano muito mais daquilo que não foi feito ao longo dos últimos anos. Se apontássemos para um número desta ordem de grandeza, 200 mil aplicadores certificados, isto implicaria 13.300 cursos de formação, com uma média de 15 formandos por curso, o que nos parece realmente inconcretizável. Por outro lado, também parece-nos que, e a interpretação que fazemos da diretiva, a diretiva não obriga até que nesta data, 26 de novembro, todos os aplicadores tenham esta formação. A diretiva diz claramente que, até esta data, os Estados-membros põem em prática sistemas de certificação e designam autoridades competentes responsáveis pela sua aplicação. Portanto, isto é logo uma meta que consideramos irrealizável e que estamos-nos a impor em relação à mesma. Prevê-se inclusivamente um sistema de contraordenações para não a cumprir, isso está explícito no projeto de lei. Há, inerentemente a isto, as questões de sanções ao nível da própria condicionalidade, e isto é uma matéria que consideramos de todo, como referi, irrealizável. Refere-se também aqui com uma possibilidade de agricultores com mais de 105 anos fazerem apenas um exame prático, mas também não está definido nem como, nem em que moldes. Também parece-nos complicado haver este exame sem uma ação de formação básica relativamente de preparação desta faixa de agricultores e, portanto, também não nos afigura que isto altere substancialmente a dificuldade e a realidade de atingir estas metas. A questão, sim, imposta pela diretiva comunitária tem a ver que em 2015, em 26 de novembro de 2015, só podem ser adquiridos produtos fitofármacos por quem esteja habilitado. Aliás, é, segundo o nosso entender, uma bizarria comunitária esta questão de se formar o comprador e não o aplicador, que não nos faz muito sentido, é realmente o que está e é transposto para aqui, mas esta meta intermédia que nos estamos a propor para o próximo ano é realmente uma matéria muito sensível e que julgamos que não deverá ser autoimposta porque não temos condições para aplicar. Eu não ia demorar mais nesta fase, queremos apontar aqui, os meus colegas irão apontar questões também críticas e que vão demonstrar até que ponto as consequências em termos de imposições que consideramos que não estamos em condições de generalizar e as consequências que elas podem ter ao nível do agricultor. Eu passava para isso aqui ao Engenheiro David.
Muito boa tarde. Eu ia só alertar aqui para um ponto que vem na proposta de lei que tem a ver com a aplicação a partir de 1 de janeiro de 2014 dos princípios da proteção integrada.
Diga.
Será a linha D do número 1 do artigo 16º, regras e medidas de redução de risco na aplicação de produtos fitofarmacêuticos. E aqui também para alertar, na sequência daquilo que a General Alina disse, que não devemos ultrapassar aquilo que será a diretiva. Nomeadamente, dentro do próprio Ministério da Agricultura, existe a noção de que a aplicação dos princípios gerais da proteção integrada poderá conduzir à obrigatoriedade de seguir as normas da proteção integrada, o que são coisas absolutamente distintas. E isto porquê? Porque uma das exigências das normas da proteção integrada é que nem todos os produtos fitofarmacêuticos podem ser utilizados de acordo com essas normas. E se nós, hoje em dia, já só temos 222 substâncias ativas em 2012 disponíveis para os agricultores, o que já de si é uma redução de 50 substâncias ativas desde 2009, se formos para a obrigatoriedade das normas da proteção integrada, isso ainda se irá reduzir mais, porque mesmo alguns dos produtos que são passíveis de utilização em proteção integrada são com restrições. Além disso, As normas estabelecem os níveis económicos de ataque para a esmagadora maioria das culturas e das suas pragas e doenças, mas nós temos grandes dúvidas de que os nossos agricultores, no seu estado atual de desenvolvimento tecnológico, consigam, per si, verificar esses níveis económicos de ataque e tomar a decisão de, em último caso, fazer uma aplicação de um produto fitofarmacêutico. E isto é tanto mais evidente que, neste ano, tivemos 7.863 agricultores candidatos à produção integrada no âmbito do PRODER e, em 2006, tínhamos 18.500 agricultores candidatos, na altura, à proteção integrada e à produção integrada. E isto é significativo porque se perderam de lá para cá duas coisas muito importantes. Uma foi, isto eu refiro do RURIS para o PRODER, uma foi, deixou de ser obrigatória a assistência técnica ao agricultor, que nos parece que poderá ser decisiva para que se consiga implementar o que quer que seja de proteção integrada até 2014. E por outro, era também uma obrigatoriedade do agricultor frequentar uma ação de formação em proteção integrada na altura. E agora, no PRODER, não é. Ou seja, houve aqui um desmantelamento completo de uma série de requisitos que poderiam, de facto, ajudar a que se conseguisse atingir esta meta. E, por fim, a diretiva explicita claramente que os Estados-membros devem criar ou apoiar o estabelecimento de condições necessárias para a aplicação da proteção integrada. Em especial, devem assegurar que os utilizadores profissionais tenham à sua disposição informações e instrumentos de monitorização dos inimigos da cultura para a tomada de decisão, bem como serviços de aconselhamento em matéria de proteção integrada. Ora, como eu disse, nada disto existe. Não existe. Havia... A única coisa que existe na prática são as normas, mas as normas sozinhas não permitem dizer que o Estado-membro criou estas condições. Não existem estações meteorológicas, as poucas que existem são particulares de organizações, de agricultores. Um sistema de avisos não é fazer proteção integrada das culturas, um sistema de avisos é um sistema de avisos, ponto. E, como disse, não havendo assistência técnica, tendo sido posto um fim ao que seria a formação profissional para este tipo de prática, não nos parece que venha a ser possível, até 2014, pôr todos os agricultores a aplicar os princípios da proteção integrada, já para não falar nas normas da proteção integrada.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu vou tentar ser breve, porque ainda havia aqui dois aspectos que nós consideramos importantes e que queríamos referir. Um deles tem a ver com o artigo 16º e, nomeadamente, a linha C do ponto 2, que é relativa à proteção da fauna apícola. Aqui, isto é importante aqui termos atenção às exigências que estão aqui a ser impostas aos produtores agrícolas, porque isto vai obrigar a que os agricultores consultem, junto das direções regionais da agricultura, através da internet, a localização dos apiários num raio de 1.500 metros, à volta das parcelas onde eles pretendam vir a realizar tratamentos fitossanitários e a informar os apicultores para tomarem medidas de proteção desses mesmos apiários com uma antecedência mínima de 24 horas. Obviamente que a Confari tem extrema preocupação com estas questões da fauna apícola, portanto, nomeadamente, temos apoiado imenso os apicultores no campo da formação, temos apoiado os apicultores promovendo o consumo dos produtos agrícolas, mas temos que ter atenção que esta questão e esta obrigação que está aqui a ser imposta não é compatível de todo com o desempenho da atividade agrícola. Inclusivamente, achamos que esta proposta, tal como está, denota que há aqui algum desconhecimento da própria atividade agrícola e da necessidade e da urgência que existe na tomada de muitas decisões, nomeadamente quando se está a pensar na tomada de decisão de aplicação ou de realização de um tratamento fitossanitário, e não podemos estar a aguardar 24 horas para fazer determinado tipo de tratamento. Portanto, isto não é uma indústria em que nós planifiquemos os tratamentos com uma determinada antecedência, é em função do tempo, da oportunidade, portanto, e as decisões são tomadas por vezes em horas, portanto, e esta situação não é de todo possível de cumprir. Por isso, estarmos a incluir numa lei exigências que não podem ser cumpridas e que, por outro lado, depois originam coimas extremamente pesadas para os agricultores, parece-nos que é um absurdo estarmos a fazer isto. Para além de que, é uma matéria que, estando nós a tratarmos da transposição de uma diretiva comunitária, nós estamos a ir muito para além daquilo que é exigido pela própria diretiva. Embora, quero também chamar a atenção pelo facto que os agricultores sempre, e não é sempre, portanto, eles já o fazem, porque todas as substâncias que atualmente estão homologadas para as culturas, portanto, e que são aplicadas em períodos de floração, todas elas já... todas elas não são, não provocam consequências para as abelhas. O outro aspecto que eu queria levantar, portanto, e também consideramos extremamente importante, tem a ver com o armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos nas explorações agrícolas, portanto, e que está referido no artigo 23º. Porquê? Porque aquilo é apresentado aqui, ou são colocadas aqui, exigências que são quase idênticas às exigências que são levantadas para as empresas que fazem a distribuição e a comercialização destes produtos. Pronto. E a exploração, a realidade de uma exploração agrícola não é de toda essa situação. Inclusivamente, aquilo que a diretiva diz é que os Estados-membros têm que assegurar que as áreas de armazenamento de pesticidas para a utilização profissional sejam construídas de modo a evitar libertações indesejadas, tendo especial atenção à localização, à dimensão e aos materiais de construção. Ou seja, nós vamos muitíssimo para além disso. E não temos sequer em consideração quais são os produtos que são armazenados, quais são as quantidades que estão armazenadas, qual é a dimensão da exploração. Isto não está, não é tido em consideração nesta proposta. Ou seja, são apresentadas propostas que não têm por base uma identificação de perigos nem uma valorização de riscos face à realidade de cada exploração. Temos que ter atenção que isto são matérias que vão depois entrar na condicionalidade. E ao entrarem na condicionalidade, significa também que quando vierem a existir auditorias da Comissão Europeia, nomeadamente à questão dos pagamentos das ajudas, isto vai ser auditado. E nós estivemos a criar exigências que não temos capacidade para cumprir. Pronto, e isto depois vai ter aquelas indesejáveis sanções que nós, infelizmente, vamos ouvindo na comunicação social. Gostava só de chamar a atenção, só para terminar, para que se tivesse em atenção aquilo que, por exemplo, os espanhóis, no seu decreto real, relativamente a esta matéria, fizeram. Portanto, enquanto que nós falamos em instalações, eles falam em armários. Quer dizer, vejamos a disparidade de situação que está aqui. Portanto, é só, foi só para terminar, depois a seguir, se tiver a oportunidade. É exatamente a mesma coisa, não é?
Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado.
Senhores deputados inscritos para intervir nesta fase, sem prejuízo, evidentemente, a Confagri depois nos fazer chegar todos os argumentos que aqui expressou e alguns adicionais que queira juntar. Portanto, o debate não se encerra hoje, evidentemente. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os elementos da Confagri e, de uma maneira muito rápida, apenas três mensagens. A primeira é que esta diretiva é necessária, que esta diretiva temos de cumprir as datas, a passagem, a transposição Mas, desde já, tenho dois problemas. Primeiro, eu tenho grandes dúvidas sobre a aplicabilidade a parte dos nossos agricultores. De facto, hoje, para os jovens, estou convencido que, felizmente, já se consegue. Relativamente aos agricultores, e que fala agricultores, diz aplicadores, etc, etc, é mais complicado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Por isso estamos a falar de conhecimentos. E, uma vez que, eventualmente, houve uma quebra em termos de apoio à proteção, e aqui eu gostava de agarrar na proteção integrada, mas gostava de dizer que isto é o final. A proteção integrada não é mais do que condicionalismo, não é mais do, vamos a caminhar para lá, do greening, etc, etc, tudo isso acaba por isso. Por isso acho que não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isso. Temos é dizer que grande parte dos agricultores é muito difícil adaptarem-se nas datas em que eles pretendem adaptarem-se a esta situação. O outro ponto, eu disse-o já anteriormente, eu não quero ir além do que faz a Espanha. Isto fica perfeitamente claro. E dei aqui um exemplo. A gente visita uma vacaria que em Portugal provavelmente chegavam lá, e em Espanha visitamos uma vacaria e era imediatamente, acabavam com ela. E nós temos aqui luxos e depois estamos a... E aquilo que disse ultimamente, eu estou totalmente de acordo. Temos aqui situações de certificação que têm de ser revistas, claramente. Eu sei que aqui há uma soma de vários decretos-leis que vieram do atrasado, mas provavelmente chegou à altura, em função da experiência que já está acumulada, de podermos eventualmente corrigir isso. Era esta, de facto, as minhas ideias. Por exemplo, repare, eu acho que está excessivamente burocrática. Acho que há situações aqui que são completamente impossíveis. Por exemplo, 3 dias, para se eu quiser fazer um ataque, se for de piolho, ao fim dos 3 dias, quando vier a resposta, já o piolho acabou com aquilo tudo. Por exemplo, em termos de instalações, estou totalmente de acordo, nomeadamente nas explorações agrícolas, que é para passar lá dois dias, não é mais. Geralmente isso é utilizado a seguir. Depois aquela exigência aqui de eventualmente termos um local onde eventualmente devem ser feitas as caldas, mas as pessoas não têm a noção que aquilo é feito numa caixa de um trator que vai para o campo imediatamente com uns bidões. Para que é que estamos a... E, sinceramente, não me parece que eventualmente isso possa trazer, repare, problemas grandes ao ambiente, que é isso que todos nós, neste momento, estamos a pensar em termos de sustentabilidade. Por isso, o que me parece, sinceramente, é dizer, sim, senhor, este é o caminho, grande parte dos nossos agricultores, neste momento, não estão preparados para isso, por isso terão de ser feitas adaptações. Esta é a nossa ideia e gostávamos de ouvir o que é que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Confagri, seus representantes. Bom, nós também sobre esta matéria temos algumas preocupações, admitindo que vamos no bom sentido, o trabalho que estamos a fazer, e que é necessário aqui uma grande consensualização relativamente à aplicação desta diretiva. Trouxeram-nos as vossas preocupações. Eu gostaria de recolocar as questões, isto é, se entendem que estes prazos não são execuíveis, quais são os execuíveis? Isto é, no quadro da diretiva, qual é a margem de manobra que nós temos e como é que nós podemos estender estes prazos, quer os prazos da formação, quer os prazos da aplicação. Relativamente à proteção integrada, eu gostava que detalhassem um pouco mais. Fiquei com a ideia de que estão satisfeitos com a forma como a proteção integrada está tratada neste não. Então fiquei com a ideia errada. Por isso é que eu pedia que detalhassem um pouco mais essa matéria, porque tem sido uma matéria muito, muito, muito batida aqui entre nós. E, portanto, tomámos nota sobre aquelas duas referências que foram feitas pontuais relativamente aos artigos da proteção apícola e da questão das exigências feitas no artigo 23.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dá também as boas-vindas aos senhores da Confagri. Bom, isto... Nós agora vamos tornar repetitivos com a passagem das várias confederações. Vamos nos tornar repetitivos porque praticamente vamos dizer as mesmas coisas. Esta questão do ambiente, saúde mais competitividade, eu acho que as duas primeiras, estou de acordo, a terceira não nos vai trazer, pelo contrário, vamos perder. Porque a União Europeia tem sempre a mania de exigir muito cá dentro e não exigir nada lá fora. E vamos exigir isto tudo, portanto, exigências todas, quando depois na importação dos outros países de fora, pá, não nos vão exigir nada, nem vão, o problema é que, além de não exigirem, não vão fiscalizar. E mais uma vez nós estamos aqui, pá, e vamos levar, pá, claro, na parte da competitividade, vamos mais uma vez levar em relação aos outros. E isto a mim revolta-me um bocado. Revolta-me um bocado quando as pessoas não têm sensibilidade dentro da União Europeia. E também depois os nossos deputados europeus não terem essa sensibilidade de defender, pelo menos, aquilo que a Espanha defende. E aquilo, é porque eu estou-me aqui a rir, porque há uns anos atrás, quando fui a Bruxelas e estava no restaurante de Bruxelas e vi no centro de Bruxelas um trator com reboque, sem taipais, carregado de estrume, eu tive que vir à rua tirar uma fotografia que não resisti. Em Portugal ia tudo preso. E ali passavam no meio de Bruxelas, uma coisa daquelas. Quer dizer, isto às vezes a mim que me chateia, e que as pessoas muitas vezes falam aqui e não conhecem factos, porque não conhecem, na verdade, viniculturas junto às habitações das pessoas, isto na Bélgica, habitações das pessoas, tudo misturado, à beira de uma autoestrada. Eu não percebo como é que é possível. Aqui fechava tudo no outro dia, quer dizer. Ou seja, a União Europeia que nos exige tanto, e ela própria, no centro dela própria, existe um pouco. E é isto que nós temos que fazer, os nossos deputados europeus e nós aqui também, fazer ver a Bruxelas que não é possível. E mostrou-me hoje, não temos condições para isso. Eu vi aqui que disseram que 70% da vossa formação já era nesta área. Eu não sei que tipo de verbas haverá para esta formação no futuro, quem é que a faz, de onde é que vêm essas verbas, se há ou não há formadores, não só na Confagre, como nas outras confederações, como no próprio Ministério, se há formadores que têm capacidade para dar a formandos e depois esses formandos a dar aos agricultores, quanto tempo é que era preciso para pôr isto em prática? Quanto tempo é que era preciso atrasarmos isto para podermos realmente pôr isto em prática e, ou seja, no fim de aceitarmos, podemos fazer aquilo que se comprometemos? Eu gostava mais ou menos de saber quanto tempo é que isso vale. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o representante da Confagre. Dizer-lhes, começava por lhes dizer que ainda bem que o PCP propôs estas audições para que esta lei não fosse aprovada sem ouvir ter consequências desta legislação, as associações dos agricultores. Dizer-lhes que é uma evidência os atrasos imensos que há neste processo, decorrentes também das decisões que foram tomadas anteriormente ao nível das medidas agroambientais de proteção integrada, de tudo o que isso significa, e as consequências estão aí. Estão aí até na tentativa do projeto de lei tentar passar uma data que na diretiva está até janeiro de 2014 por uma data a partir de janeiro de 2014, que é uma coisa bastante diferente do que até 2014. Portanto, penso que a constatação de que muitas das questões que lá estão são irrealizáveis até janeiro de 2014, penso que é uma evidência. E a questão é como é que nós vamos responder a este problema, incluindo a nível da União Europeia. A nível da União Europeia, perante a diretiva que está colocada, com os prazos que está, etc. Aliás, está a avançar a elaboração de um plano de ação sem que a legislação enquadradora está neste ponto. Estamos a discuti-la com inúmeros problemas e evidente necessidade de um grande aperfeiçoamento relativamente à sua abordagem. E este é um primeiro problema, como é que nós concretizamos uma legislação que, procurando não fugir à diretiva, permite, apesar de tudo, a constituição de um conjunto de normas que não se venham a transformar num novo problema na relação com a União Europeia e, para os agricultores portugueses, com penalizações ou coisas do género. Uma outra, relativamente à qual o Governo precisa definir com grande clareza, que vocês de certa forma já abordaram, é quem é que vai suportar os custos desta implementação. Quem é que paga isto, ao nível da formação técnica, da extensão, etc, etc. Quem é que vai pagar isto? E este é outro problema que precisa ser completamente clarificado do nosso ponto de vista. Sem o qual estamos, mais uma vez, a criar um processo de transferência de custos para a produção, quando ela vive já as dificuldades todas que são conhecidas. Eu gostaria apenas, penso que tinha muito interesse o conjunto das opiniões, mesmo com todo o pormenor que vocês nos possam deixar ou fazer chegar. De qualquer das formas, há uma questão que gostaria de vos colocar, que é como é que vocês veem o problema das associações de proteção integrada ao longo desta evolução e, sobretudo, a ideia que eu tenho de uma paralisia total a partir de determinada altura. Como é que nós vamos responder a este problema? Porque nós vamos precisar, naturalmente, das estruturas que estão no terreno, as confederações e os seus corpos técnicos, mas vamos, provavelmente, também necessitar que estas associações tenham um outro papel relativamente à aplicação da própria diretiva e da legislação nacional que vier a ser concretizada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dava a palavra aos nossos convidados, faz favor, até um tempo de 10 minutos.
Foi interessante perceber este sentimento também da parte dos senhores deputados que interviram relativamente à inaplicabilidade ou irrealismo de algumas coisas que aqui estão. Referiram algumas questões, nomeadamente à formação, para termos ideia como e em que prazos é que isto seria fazível. Como referi, nós, no caso da Confagri, temos que um instrumento financiador destas ações, o POPH, portanto fazemos cursos de 50 horas para agricultores. Para terem uma ideia, um curso, em termos médios, custa 5.400 euros, para 15 formandos dentro do POPH. E dentro do cabimento do pacote do POPH que foi reduzido relativamente ao anterior, como é natural, estamos a entrar na fase final também deste programa, nós temos em perspectiva fazer nos próximos dois anos, neste plano que estamos a executar, 2012 e 2013, um total de 240 ações, o que dá 3.600 formandos. Também nos referiram que nós... 3.600 formandos. Portanto, isto é uma gota d'água. Alguém nos disse que a Confagri faz 50% das ações que são feitas no país para este público. E, portanto, agora é questão de estimar o número de aplicadores que precisávamos de ter formados até para o ano para ver que é impossível. Ou seja, financiada não é possível. Não financiada... a informação que temos, que há quem o faça, à volta de 250 euros por formando, um encargo do agricultor para frequentar uma ação não financiada. 250 por formando. Agora, mais uma vez, notamos que não há aqui, e sentimos muito, como sabem, o grosso da formação agrícola está no POPH, é residual o que está no PRODER. É exclusivamente para técnicos, algumas áreas muito específicas, e é para os jovens agricultores. Mas, mais uma vez, a interligação entre o Ministério e o POPH, fazendo sentir ao POPH a necessidade de formações obrigatórias nesta área, com prazos a cumprir e reforçando as entidades formadoras, dando-lhes meios para esta formação, essa interligação não é feita. Não é feita e muitas vezes sentimos-nos desacompanhados do Ministério da Agricultura no diálogo com os outros programas relativamente a colmatar de um modo complementar as necessidades que se colocam. Portanto, do nosso ponto de vista, estar a pôr numa lei este prazo que não é imposto pela diretiva comunitária. Se lermos bem a diretiva comunitária, não impõe quem, ao contrário do que é dito no preâmbulo do decreto, não impõe que em 26 de novembro exista, todos os aplicadores estejam certificados. O que diz é que o Estado deve ter um sistema de certificação, proporcionar essas condições, e nós até já os temos. Estar a pôr daqui a um ano todos os aplicadores certificados é uma... Não se percebe a motivação, autoimpor-nos, ainda por cima, com um ponto de contraordenações entre 500 euros e 10 mil euros para quem não a cumprir em termos individuais. É isto que está na lei. É isto que está na lei. E a diretiva não impõe. A diretiva impõe, na nossa leitura, e ninguém descobriu lá noutra entrelinha qualquer outra coisa, impõe que em 2015, em 26 de novembro de 2015, quem compra o produto esteja certificado. É isso. Portanto, este esforço é de formação deve ser intensificado, é o caminho certo, é continuar a fazê-lo, a formar as pessoas com qualidade, com uma componente prática essencial. Não dá para reduzir muito, inclusivamente, o número de horas, porque é um público difícil. Esta é a aposta certa, não pode ser, é imposta e sancionada nos prazos que estão aqui a colocar. E há aqui as questões da proteção integrada também. O nosso receio é o modo como é que se vai Portugal, o Ministério da Agricultura, pretende dizer que estamos a cumprir os princípios da proteção integrada. Uma coisa é os princípios, outra coisa é as normas da proteção integrada. E afigura-se-nos que o caminho que está a ser seguido a nível do Ministério é as normas da proteção integrada. E isso nem vem na diretiva, nem é isso que se conseguirá aplicar. Portanto, é isso, mas o meu colega que poderá complementar.
Em relação à questão, eu já nem vou tanto para os níveis económicos de ataque, que talvez fosse mais difícil de explicar, mas só em termos de o que são produtos fitofarmacêuticos disponíveis para o agricultor. E se formos pensar numa exploração típica portuguesa que não tem uma monocultura, isto é a lista só para pereiras e macieiras, e é a lista de setembro de 2012. Porque estas listas são atualizadas periodicamente pela, agora, DGAV, e há esta lista, que é a última, e que tem as substâncias ativas, os produtos comerciais e as condições de aplicação e o número de aplicações, porque tudo isto está condicionado dentro das normas, isto é a lista que acompanha as normas. E deixo umas normas técnicas de produção integrada de pomoidas, porque o nosso... Um dos grandes medos que temos é que, rapidamente, no nosso nível Portugal, assim como do RURIS para o PRODER, se tentou aquilo que foi dito como uma simplificação, desapareceu a proteção integrada. E, portanto, quem quiser, ou faz agricultura biológica, ou faz produção integrada. E vou deixar as últimas normas de produção integrada de pomoídeas, portanto, papereiras, basicamente, e macieiras. E ficaria, de facto, mesmo muito curioso se, lendo estas normas, os seus deputados fizessem chegar à Confagri a vossa opinião sobre... E estas normas foram conseguidas, entre aspas, em mais de um ano de discussão entre o Ministério da Agricultura e as organizações, porque foram feitas em conjunto. Portanto, isso é... chamemos o acordo possível da nossa parte para uma simplificação de normas de proteção integrada. Porque aquilo que eu disse, se me percebeu de forma errada, é que o grau de complexidade de, para determinar alguns níveis económicos de ataque, recorrem-se a modelos matemáticos. O agricultor tem que conhecer, para poder aplicar ao nível económico de ataque, tem que conhecer o ciclo biológico da praga ou da doença, porque o nível económico de ataque atinge, por vezes, antes de ser visível, por exemplo, um inseto. Pode ser pelo número de ovos. Não é fácil um agricultor sozinho, sem assistência técnica, sem a formação adequada, sozinho, executar normas de proteção integrada. E daí aqueles números que eu referi anteriormente, entre 2006 e 2011, o número de agricultores que tínhamos e que temos. Bem, sei que há quem poderá dizer, mas a área praticamente duplicou. Pois duplicou. Duplicou foi nas pastagens. Ora, aí é muito fácil duplicar ou triplicar, mais houvesse, mais aumentava. O número de agricultores aderentes à medida é que é importante, porque nós trabalhamos de norte a sul e não só o sul e alguma parte do interior centro do país. E, portanto, a preocupação é imensa sobre este ponto, sobre esta tendência que nós vemos, de que, de facto, se irá não para princípios, mas para normas, ou que se pretenderá ir para normas. Isto é, efetivamente, muito, muito, muito perigoso. Em relação àquela questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes mencionou sobre as associações, não eram só as associações, inúmeras cooperativas criaram secções de proteção e produção integrada das culturas. E, assim como tem a ideia de que essas associações específicas que, tinham, que estavam só vocacionadas para essa atividade paralisaram ou quase morreram, também estas secções nas cooperativas, salvo algumas exceções, em algumas áreas, em algumas zonas do país, e por vezes com objetivos de comercialização, de responder à exigência de consumidores e compradores, mantiveram esta atividade. Entidades que, de uma dúzia de técnicos, passaram a ter um ou dois e não estão exclusivamente afetos a essa atividade. Passam a ser polivalentes dentro de uma cooperativa. Já não falo das associações que viviam especificamente só desta atividade e que de 30 passaram para meia dúzia de técnicos, ou menos, e também polivalentes, de uma exclusividade quase total para uma polivalência também quase total. Não sei se fui claro. Pode ser dramaticamente excessivo. Não só em termos do timing, o tal, como disse, 1 de janeiro. Uma coisa é termos toda a gente até 1 de janeiro a fazer. Outra coisa é dizer que a partir de 1 de janeiro toda a gente vai fazer. Porque se for até aquela data, quem for controlado no dia seguinte, ou está ou não está. Se formos para normas, então isso é um descalabro total. Porque o agricultor português não tem, não estou a dizer que são todos, como é óbvio, mas há uma franja muito grande que não vai ser capaz de sozinho implementar, tomarmos nós os princípios, quanto mais as normas da proteção integrada.
Só duas pequenas notas. E pegando ainda naqueles dois aspectos que eu foquei, aquilo que nós entendemos é que, ao nível da lei, devem ficar regras e exigências que sejam facilmente cumpridas por todos os agricultores e que exigências de outra dimensão possam ser colocadas através de códigos de boas práticas elaborados pela DGAV. Pronto, isso nós pensamos que é o melhor sistema para conseguirmos alcançar os objetivos da diretiva. Outro aspecto importante e que está relacionado com a questão das associações, pronto, e do sistema de apoio ao nível da proteção integrada, que existiu no passado e que nós... que a verdade é que podemos admitir que está morto. Pronto, esse apoio aos agricultores no âmbito da proteção integrada, salvo a exceção de alguma horticultura e fruticultura, está morto. Quando o PRODER foi desenhado, foi transmitida um bocadinho a ideia de que iria existir um mecanismo que iria permitir dar resposta a este desaparecimento que já se anunciava na altura destas organizações, que era através do Serviço de Aconselhamento Agrícola. E a verdade é que, passados os anos que decorreram, nós temos hoje menos de 500 agricultores a aderirem ao Serviço de Aconselhamento Agrícola. E porquê? Porque, tal como ele está desenhado, os agricultores têm que, à cabeça, pagar o serviço. Ora, e nós já sabemos, dadas as circunstâncias atuais, não só da agricultura, mas de todo o país, não há condições para que os agricultores paguem um serviço à cabeça. Felizmente, e por aquilo que nós já vemos nas propostas de desenvolvimento rural para o próximo quadro, felizmente, pronto, o modelo parece que vai mudar, pronto, e aí sim poderemos, através de um novo sistema de aconselhamento agrícola em que os agricultores não tenham que pagar à cabeça, vir então a ter aqui um sistema de aconselhamento para o futuro melhor do que este que temos atualmente. Muito obrigado.
Enfim, se não ficou claro, princípios gerais da proteção integrada, como eventualmente vem na diretiva, não são normas. Que fique perfeitamente claro. É só para ficar que esta é a nossa posição. Não vamos aqui proteger nem a proteção integrada, nem a luta biológica, nem isto, nem aquilo, porque, no fundo, estes princípios gerais que estão na proteção integrada são iguais ao greening, ao condicionalismo, etc., etc. É um caminho perfeitamente natural. Agora, não são normas. Se eventualmente se pretende aqui normas, o PSD não, aí não está de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer à Confagre, uma vez mais, sem prejuízo de nos poderem continuar a endereçar todas as formulações que tiverem pertinentes sobre este assunto, que agradecemos. Agradecer a vossa presença aqui hoje. Srs. Deputados, fazemos só uma pequena suspensão dos nossos trabalhos. Já temos a CNA e também já temos a CAP no exterior para as audições que estão previstas.